Bom, mas nessa noite eu quero pensar, né, algumas coisas junto com vocês. Hoje em dia existe as chamadas igrejas boas. Eu não vou entrar no mérito do termo igrejas boas, porque tecnicamente não deveria existir igrejas não boas. Mas, quando nós olhamos para essas chamadas igrejas boas, nós percebemos que cada vez mais elas ficam maiores. Elas têm conquistado prédios grandiosos, prédios belos, com acabamento impecável, né? São igrejas que têm uma agenda de eventos, são igrejas que têm uma agenda de congressos, de shows, de apresentação, são igrejas que estão com um volume de atividades sociais bastante altas. E aí a gente observa essas igrejas e a gente percebe que tudo isso enche os olhos das pessoas. E as pessoas falam assim: puxa, eu quero fazer parte disso. E por que que isso enche os olhos das pessoas e as pessoas pensam assim? Eu quero fazer parte disso. Porque as pessoas fazem uma avaliação desse cenário apenas terreno, apenas baseado no que estão vendo. E por isso que eu coloquei ali no PowerPoint para vocês um questionamento. Uma pessoa terrena pode pensar: como Deus pode não estar com eles se eles têm tudo isso? Como eles poderiam estar experimentando tamanha alegria e prosperidade se não fosse da vontade de Deus? Ou ainda mais, alguém poderia perguntar: como Deus pode não estar presente se eles se sentem tão bem? Então a pessoa vai para o culto, vai para a reunião, vai para o evento, vai para o congresso e sai flutuando. Então, nesses três questionamentos, parecem questionamentos justificáveis, não parece? Porque tudo colabora para que a resposta seja sim, Deus está ali naquele negócio. Então, se Deus está ali, por que que eu não estou? Só que será que essa deveria ser a lógica para nós avaliarmos se aquela obra de fato é de Deus ou não? Sabe como que o verdadeiro cristão deveria pensar? Desta forma, ó. O cristão verdadeiro deveria pensar que isso tudo parece perfeito demais para Deus estar envolvido. Uma vez que o mundo odeia Jesus e aqueles que o representam. Se tudo aquilo está acontecendo e essas chamadas igrejas boas são amigas de todo mundo está do lado delas, inclusive o próprio mundo, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se Deus estivesse do lado delas e elas estivessem do lado de Deus, elas não teriam amigos no mundo. Elas teriam inimigos. Porque o mundo odeia Cristo. E o mundo odeia quem o representa. Então, quanto mais amizade com o mundo nós vemos uma instituição religiosa ter, muito provavelmente, mais distante de Deus ela estará. No entanto, ela vai estar experimentando tudo aquilo que eu falei. Prédios grandiosos, bonitos, bem acabados, ricos, com agenda de congressos, de shows, de eventos. ações sociais dos mais diferentes tipos, ela está fazendo tudo isso. Está enchendo os olhos do mundo, não os olhos de Deus. E é baseado nesse questionamento que eu gostaria, que eu pretendo, melhor dizendo, falar com vocês sobre este tema. Não cause fome em Jesus sem ter frutos para servi-lo. Baseado em Marcos, versículos 12 ao 14. Vocês entenderam a ideia deste título? Não cause fome a Jesus? Jesus vai olhar para nós e vai ter um desejo de algo. Aquilo que Ele olhar para nós e sentir o desejo de obter, Ele obterá. Essa é a ideia. Olha o que Marcos, capítulo 11, versículos 12 ao 14, diz. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Então, Jesus observou uma figueira e ele falou, bom, eu vou até lá. Então, a figueira, ela produziu em Jesus o quê? Uma expectativa de comer frutos. Jesus vai olhar para cada um de nós e vai gerar a expectativa nele de comer frutos. Só que o texto diz que Jesus foi lá, vasculhou e só encontrou folhas. Se ele nos vasculhar, o que ele vai encontrar? Só folhas ou vai achar algum fruto ali? Porque não era tempo de figos. Aí você vai falar assim, puxa, se não era tempo de figos, por que Jesus queria comer um figo? Nós vamos falar sobre isso. Então disse a figueira, que nunca mais ninguém coma das suas frutas. Portanto, a figueira não serviu Jesus. E Jesus disse para ela, já que você não me serviu, você não serve para mim e para ninguém. E o texto termina dizendo, e os discípulos ouviram isso. O que os discípulos ouviram? O que vocês ouviram? Eles viram uma cena, qual cena que eles viram? Jesus procurando figos. Mas o que eles ouviram? Eles ouviram que nunca mais ninguém coma das suas frutas. Então, essa frase... Para nós, a grosso modo, nós estamos simplesmente pensando que ela está relacionada apenas àquela árvore. Mas quando os discípulos ouviram esta frase, eles entenderam que não se tratava apenas daquela árvore. E nós vamos entender por quê. Primeiro ponto. Seja real com relação à sua condição espiritual. Seja verdadeiro. Seja consciente. Não queira parecer espiritualmente alguém que você não é. Porque se você quiser parecer espiritualmente alguém que você não é, você vai produzir uma expectativa de fome em Cristo de um fruto que você não é capaz de dar. No versículo 12, o texto diz o seguinte: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. E agora que é o ponto-chave. A palavra que é traduzida como teve, a expressão hebraica que é traduzida como teve fome, ela significa o seguinte: desejar ardentemente. Ou buscar com um desejo impetuoso. Não é fome de comida. É o desejo que o noivo tem pela noiva. É a expectativa que o noivo tem pela noiva. E por que que normalmente se traduz como fome? Porque na sequência nós vemos ele buscar figos. Então, a lógica é, bom, se ele foi buscar figo é porque ele queria comer. Então, esse desejo aí era de fome. Mas esse desejo não era de fome de comida. Era um desejo ardente que o noivo tem pela noiva para se relacionar. Para ter um relacionamento, para ter uma intimidade. E para que nós possamos entender melhor isso, nós precisamos analisar um contexto. Observe que o versículo começa com "no dia seguinte". O que que aconteceu no dia anterior? No dia anterior foi o ponto ápice do ministério de Jesus Cristo. Que ponto foi esse? Ele entra em Jerusalém, montado num jumento. As pessoas cercam aquele... Jesus montado no jumento e começam a jogar ramos de oliveira diante dele para que o jumento pudesse passar por cima, gritando Hosana nas alturas. Lembram dessa cena? Todo mundo conhece. E essas pessoas então recebem Jesus nessa apoteose. Vale lembrar que Jerusalém estava cheia, toda Israel estava em Jerusalém porque era a semana de Páscoa. Então, na semana de Páscoa, todo o povo judeu, então, se dirigia para Jerusalém para as festividades. Então, Jesus, no dia anterior, é recebido por esta multidão, é aclamado por essa multidão, só que essa multidão tinha uma expectativa. Qual era a expectativa que esta multidão tinha? Que ele então entrasse em Jerusalém e reclamasse o trono de Davi para ele. Mas sabe o que que ele fez? Ele entrou em Jerusalém, foi até o templo, olhou o templo, não fez nada, não falou nada, pegou seus discípulos e se retirou para Betânia, na casa dos seus amigos. Vale lembrar que quem morava em Betânia eram os três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Então ele foi para a casa desses três amigos. Então isso é o que aconteceu no dia anterior. Então ele chegou em Jerusalém, sendo recebido apoteoticamente por aquela multidão. Agora ele estava voltando para Jerusalém. Só ele e os discípulos. Betânia fica numa montanha em frente de Jerusalém, a uma distância de mais ou menos 3,5 km. E o caminho mais rápido, mais curto, o caminho principal até os dias de hoje, é você descer esta montanha pelo lado que nós conhecemos como Monte das Oliveiras. Então você desce essa montanha, de frente para você, você vê toda Israel, toda Jerusalém antiga, melhor dizendo. Então era essa cena que Jesus estava vendo. Jesus estava vendo Israel inteiro reunido em Jerusalém em festa. E ele ali, só com seus discípulos. Esse é o cenário que estava se passando nesta ocasião. E aí, eu quero ler com vocês o seguinte. Diante dos seus olhos estava toda Israel reunida e cumprindo os rituais religiosos. Tudo o que as pessoas estavam fazendo em Jerusalém era para ele. Estavam comemorando a Páscoa, que era ele. Estavam praticando os rituais sagrados do judaísmo, que representava ele. E onde ele estava? Fora da festa. Ele estava ali do lado. As pessoas festejando e ele do lado de fora da cidade. E tudo o que eles estavam fazendo dentro das muralhas de Jerusalém representava ele. Ele entrou no dia anterior, apoteoticamente, entrou no meio deles, eles o viram, eles celebraram a presença de Jesus, mas no dia seguinte eles continuaram praticando a religião e esqueceram Jesus. Enquanto ele estava somente com seus discípulos e sendo ignorado pelo restante do povo de Deus. Por isso, ele estava como um noivo que desejava ardentemente a noiva a qual o estava ignorando, buscando seus interesses pessoais. Jesus desejou ardentemente aquele povo como sendo sua noiva, mas aquele povo não estava nem aí para ele. Praticando elementos de uma religião que simbolizava ele. Essa cena se parece muito com uma passagem lá no Velho Testamento, depois que Moisés jejuou 40 dias, ele se encontra na base da montanha com Josué, e ali de onde Josué estava, eles ouviram som de festa. Deus estava ali conversando com Moisés durante 40 dias para estabelecer um meio para conversar com o povo, para que o povo pudesse ter relação com ele, e enquanto isso o povo estava adorando um bezerro de ouro. O próprio Senhor Jesus estava ali diante de Israel, querendo se comunicar com Israel. Israel estava adorando um bezerro de ouro, não uma estátua, como no deserto lá com Moisés, mas uma religião que eles criaram e transformaram num bezerro de ouro. Era isso que estava acontecendo. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Jesus quer conversar conosco, Jesus quer falar conosco, Jesus quer se relacionar conosco, e nós estamos praticando a religião que nós estabelecemos no nosso coração que temos que praticar. Religião essa, estilo cristão esse, que nós não perguntamos para Jesus se era este a vontade dele. como o povo judeu estava praticando lá. Eu quero ler com vocês um texto em Mateus 25, do versículo 10 ao 13, que diz o seguinte: então, as moças sem juízo saíram para comprar óleo. Existiam 10 moças, tá? 5 ajuizadas e 5 desajuizadas. Mas as 10 moças representam o povo de Deus. Então existe uma parte do povo de Deus que é ajuizado, e existe uma parte do povo de Deus que é desajuizado. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Então, aquelas que estavam prontas teve a oportunidade de se unir com Cristo. As outras que se preocuparam com todos os detalhes, mas esqueceram o mais básico, que é o azeite, ficaram de fora. Então, nós vemos muitos cristãos hoje em dia se preocupando com muitas coisas, mas esquecendo do básico. Qual é o básico? A vontade de Deus. A pessoa nem sequer se preocupa em compreender o que Deus quer dela. Mas acredita que participando de eventos, de shows, de congressos, de ações sociais, é o suficiente? Não é. O que é necessário é o azeite. O que é necessário é a vontade de Deus. Ah, mas essas coisas podem ser a vontade de Deus? Até pode. Mas se pratica por ter certeza de que é a vontade de Deus? Aí já é outra coisa. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe entrar. Então, quando elas retornaram, elas viram que Jesus, que o noivo já tinha entrado, e elas ficaram de fora. Lembram da arca? Noé, sua família entrou, a porta se fechou, e o povo ficou desesperado lá de fora, na hora que a chuva chegou. Uma outra cena, semelhante a esta, nós sabemos que vai acontecer no dia do arrebatamento. Os fiéis serão arrebatados, e vai ter um monte de gente gritando desesperadamente: me leva, me leva, me leva, não me deixa aqui não. Mas olhe o que o noivo respondeu. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem vocês são. Jesus, o noivo, respondeu: eu não sei quem vocês são, mas as moças não faziam parte da igreja? Faziam. Elas eram igreja. As moças, elas não tinham todos os elementos da noiva? Tinham. O único elemento que elas não tinham era o azeite. Elas tinham tudo, menos a vontade de Deus. E era isso que faria com que elas fossem conhecidas pelo noivo. Então, algo que tinha uma aparência de vivo, algo que tinha uma aparência de verdadeiro, algo que tinha uma aparência de real, Jesus disse: não te conheço. Em outra passagem, Jesus conta que pessoas vão chegar para Ele e vão dizer: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos cura, em teu nome pregamos, anunciamos a palavra de Deus. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Ora, uma igreja que expulsa demônios, ou um cristão que expulsa demônio, um cristão que cura, uma igreja que cura, uma igreja que prega, não é uma igreja verdadeira? Parece. Jesus disse que não conhece. Então, nós temos que parar de encher os olhos com aquilo que nós vemos e falamos e chegar à conclusão: olha, eu estou vendo cura, eu estou vendo a palavra sendo pregada, eu estou vendo demônio sendo expulso, isso é de verdade. Porque é o que essas pessoas estavam fazendo. E é isso que Satanás quer que nós pensemos, porque ele vai nos escravizar nesse ciclo vicioso. Jesus não está preocupado com curas, Jesus não está preocupado com libertação de demônios, Jesus está preocupado com vidas transformadas. E essas pessoas curam, expulsam demônios, anunciam qualquer mensagem, mas não estão transformando ninguém. Jesus espera que eu seja instrumento dele para transformar pessoas. Jesus espera que cada um de vocês seja um instrumento dele para transformar pessoas. É isso o fruto que ele quer comer, é disso que ele tem fome. Não é de aparência. Jesus terminou dizendo: portanto, né? Aí ele se volta para os seus discípulos. Fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Nós não sabemos. Pode ser a qualquer momento. E se for agora, o que nós vamos entregar para Ele? Expulsão de demônios, curas, como as pessoas disseram. Se for só isso, Jesus vai falar: não te conheço. Mas se você, atrás de você, você vier carregando um feixe de pessoas que você tem cuidado, que você tem pastoreado, que você tem sido instrumento da parte de Deus para a transformação dessas vidas, aí Jesus fala assim: esse fruto eu aceito. Esta é a oferta que eu quero. Por isso, não queira parecer espiritual, mas seja espiritual. Nós vemos muitos cristãos na atualidade com aparência de santo, mas santo mesmo não são. No versículo 13 ele diz: viu de longe uma figueira cheia de folhas, e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Nós já entendemos que a fome de Jesus não era fome de comida. Não é verdade? Jesus estava olhando para Jerusalém, vendo aquelas pessoas em festa, celebrando a Deus, e ele sentiu o desejo de ter aquelas pessoas para ele, só que aquelas pessoas não estavam interessadas nele. Estavam interessadas apenas em cumprir a lei, acabasse a festa, ela voltaria para suas vidas e seguia adiante. Então, se Jesus não teve fome de comida, o que Jesus de fato foi fazer até essa figueira? E o que Jesus de fato queria ao procurar um figo? se ele não estava com fome de comida? Então, nós precisamos entender o seguinte: a figueira é uma das formas como o povo de Deus é conhecido no Velho Testamento. Então, se a figueira era uma das formas que o povo de Deus era conhecido no Velho Testamento, então Jesus, ao se aproximar dessa figueira, na verdade ele queria deixar uma lição para os seus discípulos. Lembram-se que quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão que ele precisava abençoar todas as nações. Significa que Israel, sendo a figueira, ela teria que alimentar todas as nações. E aí, nós temos uma figueira plantada no lugar certo, com a aparência certa. Ela precisava produzir frutos o ano inteiro. Assim como Israel, o povo certo, plantado no lugar certo, reunido ali em Jerusalém com o propósito certo, precisava abençoar o mundo. Aquela figueira estava no lugar certo e possuía as características certas para produzir o fruto o ano todo, mas não tinha nada além de folhas. O povo de Israel estava no lugar certo, com a aparência certa, mas a única coisa que eles tinham era festa, celebração. Era o que eles estavam praticando ali. Jeremias 17, versículo 8, diz o seguinte: ele quem? O povo de Deus, aqueles que amam a Deus. É como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Olha a aparência daquela figueira lá. Quando não chove, ela não se preocupa e continua dando frutas. Era isso que aquela figueira deveria estar oferecendo. As folhas estavam verdes, então ela precisava oferecer frutos. Mas este versículo, Jesus não está falando da figueira árvore. Ele está falando do povo de Deus. Então, Jesus está falando assim: olha, o povo de Deus tem a aparência, quando ele fala das árvores verdes, tem a aparência porque está plantada no lugar certo. Então, é necessário que ele produza frutos o tempo todo. Então, ao se aproximar daquela oliveira, daquela figueira, Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, esta figueira aqui é como Israel. Ela está plantada no lugar certo, tem a aparência certa, mas não está produzindo frutos. Se você olhar para Israel que está em festa lá em Jerusalém, você não vai ver fruto nenhum. Nós vamos continuar a viagem, nós vamos chegar lá em Jerusalém, nós vamos vasculhar lá, não vamos achar ninguém. Não vamos achar fruto nenhum. Da mesma forma, toda Israel estava reunida diante de seus olhos, no lugar certo, com a aparência certa, mas não estava produzindo nada além de orgulho, vaidade espiritual, deixando o Senhor Jesus do lado de fora da festa. Assim como Israel naquela época, a igreja da atualidade está do mesmo jeito. Está plantada no lugar certo, tem a aparência certa, mas a única coisa que está produzindo é orgulho e vaidade espiritual. Muitos cristãos estão na igreja certa, com a aparência certa, mas a única coisa que produz é orgulho e vaidade espiritual. Não cuidam de ninguém, não pastoreiam ninguém, mas querem ser cuidados. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22, Jesus escreve uma carta para a igreja que estará sobre a terra no último período, que é a igreja de Laodiceia. Depois disso, ele volta. E ali ele descreve como essa igreja está. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero destacar apenas um versículo. O versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte, ó, vocês quem? A igreja. Dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. A igreja está se sentindo assim. Ela tem belos prédios, ela tem uma agenda de shows, eventos, congressos, seminários, ela tem lá um cronograma de atividades sociais, e ela bate no peito e fala assim, olha, aqui está tudo resolvido. Nós somos a igreja que Jesus sonhou que nós fôssemos e acabou. E o mesmo acontece com os cristãos que estão dentro dessas igrejas. Porque eles também batem no peito e falam assim, ó, nós estamos fazendo a vontade de Deus, está tudo resolvido. Mas se você perguntar para eles quem eles estão cuidando, quem eles estão ensinando, quem eles estão pastoreando, ninguém. Eles estão realizando atividades. Eles promovem ações sociais e nas ações sociais nem sequer pastoreiam as pessoas que são atendidas. Dão uma cesta básica para a pessoa, nunca mais veem essa pessoa, não falam mais com ela. Entregam uma marmita de comida para um morador de rua, nunca mais vê esse morador de rua, só entregou. Isso é fazer a obra de Deus? Não. Isso é caridade. Mas olha o que Jesus diz para esta igreja. Mas não sabem que são miseráveis. Ela não tem noção de que ela é miserável. Porque ela acha que ela é rica. Porque ela está fazendo um monte de coisa e todo mundo está sentindo bem em fazer um monte de coisa. Ela diz, ele diz ainda, vocês são infelizes. O orgulho espiritual é tanto que eles não percebem que são infelizes. Porque o ego está satisfeito. Ele alimentou o ego dele e ele não percebe que ele está infeliz porque o ego está inflado. São pobres. Ah, mas como que a igreja pode ser pobre se ela possui tudo isso? Como que aquela pessoa, aquele cristão pode ser pobre se ele faz tudo isso? São pobres porque estão longe de Deus. São nus. Por quê? Porque a roupa que eles estão vestindo pode impressionar o homem. Mas para Deus eles estão nus. Porque aquela roupa não representa nada. Aquela aparência não representa nada. Aquele prédio não representa nada. Aquela atividade não representa nada para ele. E são cegos. Por quê? Jesus está diante deles e eles não conseguem enxergar. Em Jerusalém, Jesus entrou em Jerusalém, no meio daquele povo montado num burrinho, o povo louvou a Deus e o povo não enxergou que era o próprio Deus que estava diante deles. E voltaram no dia seguinte para os rituais judaicos. Não conseguem enxergar. E aí, o pior não é que eles não conseguem enxergar porque não podem. Eles não conseguem enxergar porque não querem. Por quê? Porque se eles enxergarem a Cristo, eles são obrigados a fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o que eles não querem fazer. Eles querem servir a Deus do modo que gostam. Querem servir a Deus do jeito que acha conveniente. E para Deus, não representa nada. Percebem? Então, quando Jesus se dirige para aquela árvore, ele não está olhando para aquela árvore. Quando ele procura o figo, ele não está procurando a fruta daquela árvore. Ele está chegando, ele está dizendo para os seus discípulos: é isso aqui, ó, que é a religião. A religião é só aparências. E a única coisa que a religião produz são folhas que secam e caem. E só serve para adubar o solo. Fruto para comer, ela não produz. E cada um de nós, nesse contexto, precisamos nos avaliar. Nós somos uma figueira formosa, cheia de folhas? Ou somos uma figueira, ainda que não tão formosa assim, porque o clima nem é bom para todo mundo, mas produzindo frutos. Por isso, seja frutífero o tempo todo para não perder o que pensa ter. No versículo 14, ele diz o seguinte: então disse a figueira. Então Jesus se volta para a figueira e diz: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Nós já entendemos o versículo 13. E entendendo o versículo 13, esta atitude de Jesus deixa de ser uma atitude estranha, não é? Porque se nós acharmos que Jesus estava falando só da árvore e só do figo, poderia ser uma atitude estranha. Por que que Jesus descartou uma árvore só porque não tinha frutos? Mas agora nós entendemos que Jesus não estava falando da árvore, mas Jesus estava falando da religião judaica. Então Jesus disse para o judaísmo: ninguém mais vai se alimentar do seu fruto. E os discípulos ouviram isso. Guarde essa frase na cabeça de vocês. E os discípulos ouviram isso. Vocês vão entender que tem um sentido. O Senhor Jesus declarou que a partir daquele momento, o mundo não mais se alimentaria da religião judaica, mas passaria a se alimentar da videira. Então deixaria de se alimentar da figueira e passaria a se alimentar da videira, que é ele mesmo. Por meio dos seus ramos, que é a igreja verdadeira. Então, a igreja verdadeira tem que estender os seus ramos para o mundo, a fim de que o mundo se alimente da videira que é Cristo. Mas, lá em João 15, nós entendemos também que Jesus, sendo ele videira, ele não deixa um galho ficar ligado a ele que seja infrutífero. Não é verdade? Ele corta. Percebe que até agora nós falamos de trabalho. Até agora nós falamos de produzir frutos. O judaísmo precisava lhe produzir figo, que é o, simbolicamente o figo, que era o fruto que alimentaria as nações. O cristianismo, por intermédio da igreja, precisa produzir a uva, que é o simbolismo aí do alimento produzido pela videira, para alimentar todos os povos. Então significa que nós temos que trabalhar, significa que nós temos que produzir o fruto adequado. Se eu sou um ramo que está conectado à videira, então eu tenho que produzir uva. Não é o fruto que eu escolho, não é o fruto que eu decido, é o fruto que vem do tronco que eu estou conectado. Mas não é o que nós vemos sendo praticado na igreja. As pessoas querem produzir o fruto que escolhem. Se eu produzo o fruto que eu escolho, e não o fruto da videira que eu estou conectado, significa que eu me tornei um parasita. Uma praga que precisa ser eliminado da planta. Em Mateus 24, 28, diz o seguinte. Aí, o empregado que havia recebido 100 moedas, chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Então, o que ele sabia acerca do seu patrão? Que ele era duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Significa que é necessário que o campo produza a todo tempo. Porque ele vem colher. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Eu não vou entrar no mérito dele ter escondido o dinheiro, mas todo mundo entendeu que ele não fez nada. E olha o que o patrão disse para ele: empregado mau e preguiçoso. Só que ele não para por aí. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso deveria ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Ou seja, a única forma de eu não ser rejeitado é eu entregar alguma coisa para Deus. Ele não exige o dobro, como os outros dois primeiros deram dobro. Mas no mínimo, juros, entre aspas, ele quer que eu entregue. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1.000 moedas. O que tem 1.000 moedas? Ele tem 1.000 moedas porque ele é melhor? Não. Ele tem 1.000 moedas porque ele trabalhou mais. Então, é necessário que trabalhemos com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Se eu enterrar, se eu matar, se eu anular aquilo que Deus colocar em nossas mãos, no dia da prestação de contas, nós não vamos ter nada para entregar. E aquilo que nós pensamos ter, o que nós pensamos ter? Nós pensamos ter o perdão de Deus, nós pensamos ter a salvação, nós pensamos ter a vida eterna, nos será tirado. Agora, se nós voltarmos para o texto, o que condenou o empregado? Vocês conseguem perceber lendo o texto? Oi? Porque ele não trabalhou? O que condenou este empregado é o fato dele conhecer o patrão. Olha o que o versículo diz lá: você sabia que eu colho onde eu plantei e junto num CBI? Se você sabia, por que você não fez nada? Nós sabemos o que Deus espera de nós. E por nós sabermos o que Deus espera por nós, se nós não sairmos da cadeira, se nós não arregaçarmos as mangas, se nós não trabalharmos, nós vamos ser condenados por causa desse conhecimento. Porque no mínimo eu tenho que trabalhar na proporção desse conhecimento que eu tenho. Era isso que Deus estava pedindo para esse homem. Olha, você conhecia, você sabia, e por que você não trabalhou? Eu não quero, eu não pedi muito de você. Eu estaria satisfeito só com os juros. Não precisava ter dobrado como o primeiro e o segundo empregado. Mas era necessário ter produzido alguma coisa. Alguns vão produzir muito mais do que nós. Outros vão produzir menos do que nós. Mas essa é uma conta que eu não tenho que ficar preocupado. O que eu tenho que ficar preocupado é o seguinte: eu preciso trabalhar na proporção que eu conheço o meu patrão e de acordo com os recursos que ele me deu. Porque o resultado, o que vai ser produzido, vai vir a partir dali, a partir do meu conhecimento e dos recursos que eu recebi de Deus. Que para outras pessoas pode ser mais, ou para outras pessoas pode ser menos, mas isso é uma coisa que eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que me preocupar com a parte que me cabe. Então, quando nós olhamos para esses versículos de Mateus 25, e olhamos lá para a passagem da figueira, nós entendemos que Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte: olha, assim como essa figueira sabia que ela tinha que produzir frutos, O povo de Deus que está reunido diante de nós em Jerusalém, celebrando a Páscoa, também sabe que eles têm que produzir frutos, porque eles estão lá no templo lendo o texto de Abraão, dizendo que eles têm que abençoar as nações. E não estavam. Por isso, cuidado, as oportunidades acabam. No versículo 20, diz o seguinte: no dia seguinte, então, no dia seguinte há aquela passagem onde Jesus diz que a figueira não vai produzir mais, alimentar mais ninguém. Então, no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então, a figueira no dia seguinte estava seca. Se Jesus quisesse apenas secar a figueira, ela teria se secado instantaneamente ali, diante dos olhos dos discípulos. Lembra lá da passagem de Jonas, quando Jonas estava escondido à sombra de uma planta e Deus secou instantaneamente aquela planta diante dos olhos dele? Então, se a vontade de Jesus fosse apenas secar a árvore, ela poderia ter se secado instantaneamente diante dos olhos dos discípulos. Mas o fato dela ter se secado no dia seguinte apenas, existe um outro sentido aí que nós vamos refletir para terminar esta noite. Lembram-se que o versículo que nós lemos anterior disse assim: e os discípulos ouviram. E eu disse para vocês, o que eles ouviram tinha um outro sentido do que para nós. E agora nós vamos entender isso. Alguns dias antes dessa cena, Jesus tinha contado uma parábola para os discípulos. E, curioso, esta parábola tinha como elemento principal uma figueira. Vamos ler essa parábola? Lucas 13, versículos 6 a 8, diz o seguinte: então Jesus, isso aconteceu alguns dias antes. Então Jesus contou esta parábola: certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Olha, esta figueira estava no lugar certo, com a aparência certa, mas também não tinha figo. Olha a relação. E ele continuou dizendo: aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Jesus estava terminando o seu terceiro ano de ministério. E durante este ministério, esta é a terceira vez que ele está indo para Jerusalém, nesta época. E, olha o que esse homem disse, que essa parábola ele disse: não encontrou figo nenhum. Então, o que o patrão disse? Corte esta figueira. Por Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Por que, que eu vou deixar essa figueira aí minando a força das uvas que poderiam produzir bons frutos se ela não está produzindo nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Então o empregado, né? O empregado então pede mais uma oportunidade para o patrão. Vamos pensar. Jesus está descendo de Betânia para Jerusalém e ele vê a figueira que não dá frutos e ele diz para esta figueira que ninguém mais comeria do seu fruto. No entanto, ela seca só no dia seguinte. Mas o que aconteceu no restante daquele dia? Jesus continuou o trajeto até Jerusalém, andou pela cidade, se dirigiu ao templo, derrubou todas as bancas de comércio do templo e virou para os líderes religiosos e disse: devolvam a oração para este lugar. A minha casa é uma casa de oração e vocês tiraram a oração deste lugar. Vocês transformaram isto aqui num lugar de comércio. Jesus estava dando àquele povo a sua última oportunidade de se voltar para Deus. Parar com aquela papagaiada que eles tinham transformado a religião e voltar a buscar a Deus de verdade, se humilhar e orar e se arrepender. Mas sabe qual foi a consequência? Jesus saiu de Jerusalém e foi para Betânia com um plano de assassinato já montado. E por isso a figueira cegou no dia seguinte. Então Jesus disse para os discípulos: eu sou o dono daquela videira. Eu dei 3, 4 oportunidades para daquela figueira produzir fruto. E a última oportunidade eles também recusaram. Então, eu eliminei. Por isso que o texto enfatiza em vários momentos que, e os discípulos ouviram, porque eles estavam diante dele, vendo acontecer a parábola que Jesus tinha contado a eles alguns dias antes. E ainda mais, Jesus está se mostrando como o dono da videira. Então, é isso que Jesus está nos dizendo: olha, eu estou dando para vocês mais uma oportunidade. Eu estou dando oportunidade para vocês pararem com o evangelho mentiroso, o evangelho falso, o evangelho de negócio, o evangelho de comércio. E estou dizendo para vocês: se voltem a mim, se arrependam, se ajoelhem, orem. Transforme os templos em casa de oração, mas você também se torne uma casa de oração. Porque eu quero que você produza o fruto certo a qualquer tempo. Porque você foi plantado de lado do riacho. Então as suas folhas nunca murcham e vocês terão a oportunidade de produzir fruto o ano todo. Lembram daquele empregado que escondeu a moeda? Olha o que aconteceu com ele. Mateus 25, 30 diz o seguinte: e joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Não preciso nem explicar que lugar é esse. Por que que ele foi para esse lugar? Porque ele foi inútil. Ele não produziu fruto. Mesmo conhecendo o patrão, mesmo tendo em suas mãos recurso que o patrão deu, ele não fez nada. Todos nós conhecemos o patrão. Todos nós temos diante, todos nós temos nas nossas mãos o recurso que o patrão distribuiu por intermédio do Espírito Santo, que são os nossos dons e talentos. E o que nós estamos fazendo com eles? Enterrando? Usando do jeito que queremos? Ou agindo como os dois primeiros empregados que trabalharam muito duro, de acordo com a vontade de Deus e multiplicou os recursos? Nós estamos sendo agentes de Deus para a expansão do reino, multiplicando os recursos que Deus coloca em nossas mãos ao cuidar de pessoas que Ele colocar em nosso caminho? Ou nós estamos sendo agentes de estagnação do reino por não usar o que Deus coloca em nossas mãos, por não cuidar das pessoas que Deus coloca diante de nós e ainda escolher o jeito de servir a Deus? E aí, só tem dois destinos possíveis. Um, me coloca para dentro da festa do casamento, como nós vimos na passagem. O outro me deixa do lado de fora, neste lugar aí, do versículo 30 de Mateus 25. Escuro, onde há choro e ranger de dentes. O inferno. Percebe que não é frequência de igreja, não é aparência de espiritual. É utilidade. Todos esses textos que nós lemos, Jesus estava falando com pessoas que conheciam a Deus. Então, se eles conheciam a Deus, eles estavam salvos? Não. Percebe que Jesus deixou bem claro a necessidade de trabalhar? Percebe que Jesus deixou bem claro a necessidade de produzir frutos? Percebe que Jesus nos chama de trabalhadores e Ele de patrão? Ou Ele é o tronco da árvore que nós estamos ligados e nós somos os ramos que produzem frutos? Está ligado, está relacionado. E frutos não é o que eu escolho entregar para Deus. Frutos é o que Deus pede para nós entregarmos. É o que Ele quer de nós, não o que eu quero para Ele. Eu poderia fazer uma relação grande aqui de Caim e Abel. Um entregou o que Deus queria, outro entregou o que queria. É a mesma coisa. Percebe que isso começa lá no Éden. Que isso começa lá em Gênesis, melhor dizendo. E o texto que nós lemos em Apocalipse, nós vemos que isso vai perdurar a igreja até o fim. E como aconteceu lá no Éden com Caim, a igreja até o Apocalipse vai continuar escolhendo a oferta que quer dar. Mas Deus está nos dando a oportunidade de aprender, Deus está nos alertando. Então nós temos que decidir. Vamos continuar agindo como a igreja de Laodiceia, que tem uma ideia errada a seu respeito? Ou vamos ser realistas e verdadeiros e entregar para Deus aquilo que Ele pede para nós? Escolhamos. Que nós não troquemos a utilidade para Deus por uma vida de aparência espiritual, a qual fará com que sejamos descartados, mas continuamos tendo a oportunidade de sermos aceitos por Deus, ao servi-lo com frutos verdadeiros, sempre que Ele tiver fome, ou seja, todo o tempo. E que Deus nos abençoe. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus.